CBN Esporte Clube.
2:03, começando o CBN Esporte Clube, começando mais uma semana, a primeira semana de outubro. Sim, já chegamos em outubro, Marquinhos. Faltam só 2 meses para o fim do ano. E quero dizer aqui que segunda-feira ingrata, né? Que segunda-feira ingrata para nós paraibanos, que já não temos mais nenhuma chance em disputas nacionais. Isso mesmo, sábado, Botafogo entrou em campo, ainda dependendo de si, para conseguir seguir vivo, né, na tão sonhada batalha, jornada aí pelo acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, meus amigos, tivemos mais uma derrota em pleno Almeidão, a quarta consecutiva, diga-se de passagem. Botafogo conseguiu perder mais no quadrangular em 5 jogos do que em 19 jogos de toda a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. É algo que coloca aí o sonho de muita gente de novo em espera, em stand-by. Botafogo vai para a sua 11ª temporada na Série C do Campeonato Brasileiro. Para alguns, pelo menos aí o consolo de que não caiu, né, do que vinha apresentando no Campeonato Paraibano, era um medo, era um receio, né, de que isso acontecesse. Não aconteceu. O Botafogo foi muito bem na sua primeira fase, se mostrou um time bastante competitivo, diga-se de passagem, principalmente na sua parte ofensiva, na sua parte ali de criação, mas o sistema defensivo, desde lá do comecinho, a gente já dizia aqui no CBN Esporte Clube, das fragilidades do sistema defensivo do Botafogo, um time que praticamente tomou gol em quase todas as partidas que disputou nesta competição. E aí isso, em algum momento, ia ser caro demais para a equipe. E foi o que aconteceu. Estamos aí na quarta derrota consecutiva. A última delas aconteceu no Almeidão, sábado, diante do Volta Redonda. Carrasco do Botafogo, diga-se de passagem. Foi a Volta Redonda que tirou a invencibilidade do Belo na primeira fase. Depois, no quadrangular, houve a primeira derrota do Botafogo no quadrangular também, diante do Volta Redonda. E finalizando aí em terreno do Belo, né, dentro de casa, o Volta Redonda foi lá e marcou 2-1. Pipico, questionado Pipico, em 2 jogos, 3 gols. O último dele foi aos 52 minutos do segundo tempo. Já não adiantava mais de muita coisa, o sonho acabou. Pelo menos por este ano, Botafogo não tem mais chances da segundona. É claro que a gente vai falar sobre isso hoje, é óbvio, né? Muita gente aqui já falando comigo no WhatsApp, muita gente triste, muita gente revoltada, muita gente querendo também tentar entender um pouquinho do que levou o Botafogo, que estava tão perto, né? Mais uma vez tão perto, tão próximo, com tantas possibilidades, dependendo apenas de si, e não veio de novo. Né, não veio de novo o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A gente, claro, vai falar sobre isso. Vamos trazer também informações sobre a segundona do Paraibano. Sim, porque também temos informações sobre essa fase final. Né? Já começamos aí, já temos as datas das quartas de final. Né? As equipes que terminaram ali entre terceiro e sexto estão disputando vaga nas semifinais e temos já Sport de Patos e Atlético de Cajazeiras classificadíssimos para uma das semifinais da segundona, né? A gente vai começar a ver quem é que está apto de verdade aí para o acesso à elite do Campeonato Paraibano, à elite do futebol paraibano. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre isso e temos novidades sobre o Campinense. Né? Sexta-feira foi uma data importante aí de fechamento, de inscrições de chapa, enfim, para eleição da nova diretoria. E também vamos falar de Copa João Pessoa de futebol amador. Vem aí um dos torneios mais disputados aí no futebol amador, mais de 70 equipes inscritas, minha gente, e com direito, diga-se de passagem, a transmissão pelo Jornal da Paraíba, assim como a Rede Paraíba de Comunicação transmitiu a Copa Campina Grande de futebol amador, também teremos transmissão da Copa João Pessoa de futebol amador. E eu estou muito feliz, diga-se de passagem, porque houve um aumento, inclusive, nos times femininos. Sim, teremos disputas no masculino e no feminino. Daqui a pouquinho eu trago também informações sobre isso. É claro que a gente vai chamar a sua participação. Como eu disse, já tem muita gente aqui mandando áudio, enfim. Ivanildo comigo, Fernando Ricardo comigo, Jair de Oitizeiro, Marcelo Henrique, Batista de Bahia, Luciano, Lúcio Castanha, Júnior do Rangel, Antenor Celestino, Antônio Vasconcelos, Seu Wagner, Samuel aqui na escuta comigo. Enfim, muita gente, olha que eu não disse nem a metade, hein, minha gente? E você, como eles, também pode participar pelo nosso telefone, por mensagem de texto ou por áudio. E já vou pedir encarecidamente. Tem muita gente que quer participar, principalmente nas segundas-feiras, trazer sua opinião e tal. Manda áudio curtinho, ajuda, pelo amor de Deus. Manda aquele áudio, camarada, de 30 a 40 segundos no máximo, tá bom? Ajuda aqui, apresentadora, em nome de Deus, tá bom? Sem podcast. Ou pode mandar sua mensagem de texto para o nosso 981-32-4088. 981-32-4088. Participa comigo, manda mensagem para a gente, porque você sabe que você me ajuda a fazer o programa de todos os dias e hoje não vai ser diferente. Bora se bora começar a nossa resenha aqui no CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e dez. E claro, o destaque do dia era um destaque que a gente não queria, que é a eliminação do Botafogo, pelo menos em relação ao acesso, né? Já não tem mais nenhuma chance de conseguir seguir sonhando com a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Botafogo aí vai só cumprir tabela no próximo sábado, diante do Amazonas, lá na Arena da Amazônia. Inclusive, fico me perguntando dos paraibanos que já compraram viagem e tal, tendo que ir lá para a Amazônia, para Manaus, assistir essa partida. Vai ser doído, vai ser doído. Bom, quem vai trazer todos os detalhes dessa última partida, né, que sacramentou aí a saída indefinitiva do Botafogo na luta pelo acesso, é o nosso querido Fabinho Hermano, que está comigo na ponta da linha. Boa tarde, Fabinho. O que dizer? O que dizer desta segunda-feira, né, Fábio Hermano? Boa tarde.
Pois é, Ju. Boa tarde para você, boa tarde para o torcedor ligado aqui no CBN Esporte Clube, né? Segunda que o Botafogo gostaria de estar, né? A segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas não vai ser dessa vez, né? O Botafogo mais uma vez ficou pelo meio do caminho na Série C. Tinha uma esperança, né, de vencer o Volta Redonda e chegar vivo na última rodada contra o Amazonas lá em Manaus, mas o Botafogo fez de novo, né, uma partida ruim, uma partida fraca contra um Volta Redonda muito desfalcado, né, o Volta Redonda que só tinha tinha a sua dupla de zaga suspensa, só tinha um zagueiro reserva. Esse zagueiro reserva se machucou no primeiro tempo. A equipe do Rio de Janeiro ficou com um lateral esquerdo e um volante como zagueiros durante o jogo inteiro. E mesmo assim o Botafogo não conseguiu vencer, né? Então aí fica muito difícil falar qualquer coisa, né? Assim, o Botafogo foi incompetente aí nesses últimos dois jogos, principalmente nos jogos em casa, né? Nos jogos fora o Botafogo até fez atuações ali aceitáveis, até poderia ter trazido um ponto nas partidas fora de casa, mas contra a Paysandu e contra a Volta Redonda, atuações muito abaixo, e o Botafogo chegou à sua quarta derrota seguida, né? Na Série C, o Botafogo, que na primeira fase, em 19, só havia perdido 3, agora perdeu 4 em 5 jogos. É um jogo onde o primeiro tempo acabou empatado em 0-0, e aí no segundo tempo o Botafogo parece que voltou desligado, né? Já não fez um grande primeiro tempo, e aí no segundo foi pior ainda, tomou um gol logo no início, teve um pênalti que o árbitro marcou, mas com a ajuda do VAR ele voltou atrás, né? Corretamente, não foi pênalti ali do Netinho em cima do jogador do Voltaço. E aí, mais um contra-ataque, né? Mais uma vez a defesa dando muito espaço, né? O primeiro gol já havia saído de bola aérea, onde o Botafogo tomou vários e vários gols desde o início dessa Série C. Mais uma vez tomou um gol assim e de novo num contra-ataque com a lateral ali dando muito espaço, né? No corredor esquerdo da defesa, no corredor direito do ataque adversário. E aí o Volta Redonda fez 2-0, o Botafogo ainda diminuiu com o Pipico, né? Pipico que fez o seu terceiro gol em dois jogos e terminou a Série C como um dos artilheiros do Botafogo, né? Claro, ainda tem um jogo, mas ele é um dos artilheiros do Botafogo, apesar de ter entrado em campo como titular em apenas dois jogos. Diminuiu, mas aí já não dava tempo para mais nada. O Botafogo perdeu e mesmo se tivesse empatado, né, não ia mudar muita coisa, porque o Amazonas venceu o Paysandu, né? Então, para o Botafogo chegar vivo, só a vitória seria suficiente no jogo de sábado. O Botafogo perdeu e vai ano que vem para a sua 11ª edição da Série C de forma consecutiva, né? O torcedor meio que já cansado, mas vai ter que acompanhar o time mais uma vez na terceira divisão. Após a partida, Ju, o Surian tentou explicar, né, esses resultados, esses últimos resultados. Ele acreditou aí a falta de atenção, a questão psicológica, enfim. Vamos ouvir as explicações do Surian sobre esse fracasso do Belo na Série C.
Eu até discordo, né, de que a gente teria feito jogos ruins. A gente tem feito momentos bons nos jogos. Falta um pouco de maturidade, talvez, um pouco de atenção, né? Tomamos mais um gol no escanteio, no qual a gente trabalhou muito ontem, nessa situação. E não soubemos reagir conforme os jogos pediam. Levamos um gol, se você analisar, após a vitória contra o Amazonas, contra o Volta Redonda, nós tomamos dois gols, né, por erros individuais, de domínio, de passe. Depois saímos contra o Paysandu, tomamos um gol no final do jogo, no último lance do jogo, né, que ali também um empate, de repente, mudaria os atletas, né, em termos de psicológico dos atletas. Quando a gente tomou aquele gol no final do jogo, trouxe muita displicência a eles, né? Eles ficaram muito para baixo, a gente tentou reagir, tentamos conversar, tentamos fazer com que eles reagissem, mas infelizmente, né, não conseguimos concluir aquilo que a gente criou em gols. Muitas bolas passando na frente da área, finalizações poderiam ter sido feitas melhores e não foram feitas, mas o futebol é isso, né?
Tá aí, Ju, palavras do Felipe Surian, né, tentando explicar aí essa sequência aí de derrotas do Botafogo. Fato é que o Botafogo está eliminado, joga contra o Amazonas no próximo sábado, né, às 18 horas, né, um jogo melancólico para o torcedor. Mas o Botafogo pode ser até decisivo, né, nessa última rodada. Se porventura vencer o Amazonas, né, que é pouco provável, aí ele pode até ajudar o Paysandu e o próprio Volta Redonda, que vão fazer a outra partida. No caso do time amazonense, né, precisa só empatar com o Botafogo, precisa nem vencer. Se o Amazonas empatar com o Belo na última rodada, tá na Série B e é incrível, né? O Amazonas, fundado em 2019, né, na sua primeira participação na Série C, já consegue subir para B, né? E a gente tá falando de um estado que nem é tradicional, né? Se a gente pegar o futebol amazonense, a última vez que eles tiveram um representante na Série B foi em 2006, com São Raimundo. Até a Paraíba teve um representante antes, né, que foi o Campinense em 2019. Então era um estado que estava, inclusive, há mais tempo do que a Paraíba sem participar de uma Série B e muito provavelmente vai confirmar o acesso contra o Botafogo. E aí a provocação do presidente do Botafogo, né, na primeira rodada, ainda faltando 5 jogos para o time amazonense, cutucou onça com vara curta.
Falou,
né,
rápido demais, né, Fabinho? Língua que não cabe na boca dá nisso.
Pois é, e aí muito provavelmente o Botafogo vai ver o acesso do Amazonas de perto, né? No próximo sábado lá em Manaus. Enfim, fica o lamento, né, pro torcedor do Botafogo. E eu acho que vai querer esquecer um pouquinho do clube nesses últimos meses, né? Tentar esfriar a cabeça para ano que vem voltar a pensar aí em Campeonato Paraibano, pré-Copa do Nordeste. O Botafogo não tá na Copa do Brasil, né? Então, financeiramente vai ser um ano até mais complicado do que esse. Enfim, vamos ver aí o que o futuro reserva para o Belo em 2024.
Tá aí, 2h18. Valeu, Fabinho, demais pelas informações. A gente segue aqui acompanhando e precisando das suas informações em relação ao Botafogo. Afinal de contas, ainda tem aí mais uma partida para cumprir tabela. A Série C também ainda não terminou, né? E a gente segue aqui precisando muito das suas informações, como sempre. Boa tarde, viu?
Valeu, Ju. Grande abraço para vocês aí. Até amanhã.
2h19, tá aí Fabinho Hermano falando sobre o fatídico sábado. 2x1 aí do Volta Redonda, o Carrasco Volta Redonda em cima do Botafogo. Terminando o sonho. O sonho acabou. E agora, quem? E agora, José? Quem tá aqui comigo é Pedro Alves. E eu faço essa pergunta pra você, Pedrinho. O sonho acabou. E agora? Boa tarde.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, Marquinhos, os ouvintes e as ouvintes da CBN. E agora que vai ter que assistir a última rodada da Série C, a final. Mas vai ter que gritar, aliás, guardar o grito do acesso, ou pelo menos as esperanças, pro ano que vem. É um final melancólico, porque o Botafogo foi o primeiro time a ser eliminado, sim, né? Foi de fato o pior, né? Dentre os oito aí foi pro quadrangular. Chegou com a esperança, chegou com... Imagino até com a possibilidade de acesso mais claro do que se formulou aí como é que foi o quadrangular. Eu acho que dava para subir, mas não mereceu. De modo nenhum, no quadrangular mesmo, só fez uma vitória, depois perdeu todos os outros jogos. E acho que de maneira merecida perdeu todos os jogos, né? Acho que uma boa partida ainda deu para se ver contra o Volta Redonda naquele 1-0.
Primeiro, né?
Mas errou, né? Individualmente, acontece. E acabou perdendo. Portanto, foi justo. E depois realmente caiu muito de produção, por muitos motivos, alguns que não consigo entender ainda.
Eu diria que o jogo do Paysandu lá no Mangueirão também foi um jogo ok. Assim,
é,
né?
Sim, o Paysandu não foi melhor, né?
Sim, não foi melhor.
Não foi melhor, realmente. Mas aí sofreu gol nos acréscimos, coisa que passou a acontecer mais com esse time. E é isso, acabou o sonho do Botafogo. Vai ter que trabalhar 2024 e eu acho que tem que é o mais importante. Aí todo mundo entender e compreender o que aconteceu, né? A torcida entender se vale a pena apoiar esse tipo de gestão que o Botafogo tem. Uma gestão, pra mim, muito distante do que uma Série B exige. E por mais que seja distante, dá para perceber que não é tão difícil subir, né? Você consegue formar um time, mesmo ainda no modelo de gestão, na minha opinião, distante do que o Botafogo exige, do que o clube, o tamanho do clube exige, do que o patamar que o clube quer atingir exige. Mas ainda é possível subir, né? Você desse modo, o Botafogo chegou próximo em muitos anos aí, mas sempre falta alguma coisa. E é isso, todo mundo tem que debater, internamente o clube tem que debater, eu acho que a torcida tem que entender se vale a pena ou não apoiar esse tipo de modelo. Os dirigentes, que não são da executiva, mas os conselheiros, né? Quem faz o Botafogo internamente, estruturalmente, compreender também se vale a pena esse tipo de gestão ou não, porque tem que discutir Botafogo atualmente, hoje, apesar de ser o paraibano no melhor cenário, né? Mais alto aí do cenário nacional. Ele só vem colecionando fracassos, né? Faz tempo que não tem um sucesso, inclusive dentro do estado, né? Perdendo o campeonato estadual. Vai para um 2024 muito complicado, economicamente, né? Só tem o campeonato paraibano. Pode chegar a uma fase de grupos de Copa do Nordeste, mas vai ter que disputar a pré-Copa do Nordeste. Se não chegar aí, só vai ter o paraibano. Uma cota aí de pouco por conta da pré-Copa do Nordeste. Da Série C, que deve ter, né? A partir de agora, a Série C tem conseguido fazer cotas para os clubes. E apenas o paraibano no primeiro semestre, né? Me parece muito pouco para quem tem a melhor condição financeira.
Sim.
Quem se organizou mais cedo do que os outros para não ter um sufocamento financeiro como os rivais Campinense 3 ainda têm. Então, acho que é muito pouco e o clube tem que discutir, para mim, profundamente aí, se não está no momento de voltar a evoluir, né? Porque o Botafogo estagnou muito estruturalmente.
É isso, 2h23, a gente vai começar a ouvir o ouvinte, ouvir as participações aqui, muitas, inclusive, chegando. Agradeço demais, desde já, a audiência de todo mundo, a participação. Muita gente querendo desabafar, Pedrinho, e a gente vai começar a ouvir você aí que mandou áudio pra gente. Vamos começar com o Jair, Marquinho.
Boa tarde a todos da mesa aí, de Jair de Valentinão. Agora o leite derramou. Vamos todos se unir, todos os botafoguenses. Breno, Roberto Buriti, Zezinho, Nelson Leira, todos os botafoguenses, de uma vez por todas. Vamos se unir para formar uma grande equipe para o ano e vamos para a Série B para o ano. Agora não adianta chorar o leite derramadão. Vamos unir as forças e uma Série B para o ano. Boa tarde a todos.
O Mir da Torre está aqui comigo falando o seguinte: gestão merece estar fora do Belo. Sócios, direito de votar para excluir geral a gestão sacana. Aí está aqui o Mir da Torre, insatisfeito aí com a gestão do Belo. Vamos ouvir o José Gramami, de Gramami.
Boa tarde, CBN. O Botafogo não tem planejamento. O time que não tem planejamento, não tem estrutura, não tem condição de subir. O time tem que se preparar antes do paraibano para poder ter esse privilégio de ter um elenco pronto para enfrentar e seguir em frente as suas competições. O Botafogo não tem isso, por isso pagou o preço, entendeu? Por isso pagou o preço. O Botafogo não tem estrutura, não teve estrutura, não teve planejamento, então por isso não subiu. Vai ser sempre assim. Time que não tem planejamento, vai ser sempre aquele poleiro de pato, nunca sobe. Boa tarde a todos do CBN. José de Gramado.
Valeu, José. Obrigada pela audiência e participação. Fabiano Silva também está aqui. Boa tarde. Enquanto esse grupo estiver à frente do Botafogo, o Botafogo não vai chegar a lugar nenhum. O David Augusto aqui comigo também mandou mensagem. Tragédia anunciada. Não se mudaram o comando desde os primeiros indícios de que Surian tinha perdido o grupo. E por quê? É porque para a diretoria estava bom demais. O David Augusto aqui mandando mensagem. Vamos ouvir o seu Wagner também, Marquinho?
Juliana Bandeira, é aniversário do Botafogo. 10 anos na Série C.
Pois é, seu Wagner. Inclusive, comemorou recentemente 92 anos. Desses 92, 10 deles. E agora vai para o 11º na Série C do Campeonato Brasileiro. Obrigada pela participação aqui também, o Rafael Soares, acompanhando aqui com a gente. Pedrinho, eu vou até usar aqui, aproveitar a participação do ouvinte, né? Com relação a essa questão de planejamento. A Série C ainda não terminou, o Botafogo ainda vai disputar a última rodada aí do quadrangular, mas já é hora de se discutir alguma coisa, já pensando no próximo calendário, enfim. E outra, já emendo aqui com uma pergunta. O Botafogo teve a oportunidade de ter reforços, né, nessa janela que a gente teve na Série C. E todos os investimentos, absolutamente todos, foram voltados ou para o meio campo ou para o ataque. Muitos deles sequer jogaram mais de 90 minutos, né, inclusive desses reforços. E a gente sempre falou do problema que o Botafogo tinha no sistema defensivo. E era como se isso não existisse em termos de preocupação com esse setor, né? Porque, afinal de contas, ninguém foi contratado, nenhum reforço foi sequer ventilado no setor. O Botafogo contratou mal, faltou um olhar adequado para esse setor. Qual a tua opinião em relação a isso?
Bom, a primeira pergunta, eu acho que ainda não é momento de pensar 2024, não, assim, ou pelo menos de executar algo em relação a 2024. Tem que acabar a Série C aí e fazer o planejamento do jogo melancólico aí, né, de ir lá para Amazonas, enfrentar o Amazonas para terminar essa competição, né? Claro que já dá para imaginar ou pensar quem é que pode ficar, qual vai ser a comissão técnica, ou se vai manter a comissão técnica, mas acho que executar o planejamento ainda está muito distante. Tem que começar aos poucos a pensar quem vai ficar, quem não vai ficar. E também, assim, eu acho que a diretoria ela precisa falar, né, o torcedor. E o que é que a gente tem no Botafogo hoje? A gente tem no Botafogo um departamento de futebol comandado por Breno Moraes, que seria até imprudente da parte dele juridicamente ele aparecer, né, como alguém do departamento de futebol, né? Ele ainda responde processo judicial na justiça comum em relação àquela suposta manipulação de resultados, né? Então ele está banido do futebol na justiça desportiva. Então não tem nenhum cargo estatutário no clube, mas é quem comanda o departamento de futebol, então ele provavelmente não vai aparecer. O presidente é uma espécie de rainha da Inglaterra. Na verdade, a gente tem que mudar esse essa expressão, porque agora temos um rei, né? A companheira Elizabeth, infelizmente, morreu. Então, ele é uma espécie de rei da Inglaterra, né? Porque não manda no departamento de futebol. Também não apareceu desde que o time perdeu, né? No sábado, né? Ainda não apareceu. Também acho que não sei se vai aparecer. Não precisa ser na CBN, né? Acho que ele tem que aparecer no lugar que ele se sentir mais à vontade. Mas tem que falar alguma coisa. Alguém tem que falar alguma coisa.
Explicações precisam ser dadas, né? Pro torcedor, claro.
O Botafogo não tem um diretor de futebol, né? Não tem um cara, um executivo, para poder explicar o que é que aconteceu, qual foi o pensamento pro quadrangular dessas contratações, e aí entra nisso. É um modelo de gestão, como eu falo, é muito atrasado em relação ao que exige o Botafogo, ao que exige um patamar que o Botafogo tá, ao que exige um patamar que o Botafogo quer atingir. Então não tem ninguém para falar nada, né? É até difícil a gente entender qual foi o pensamento do clube em relação ao quadrangular, né? Em relação aos reforços. E aí, falando já dos reforços, eu acredito, não consigo achar que o Botafogo foi mal no mercado, no sentido de quem trouxe. Acho que faltou olhar para o sistema defensivo, e a gente falou isso aqui.
Sim, várias vezes.
Que o setor mais, entre o sistema ofensivo e o sistema defensivo, o que rendia menos era o sistema defensivo, né? E assim, as contratações pro sistema ofensivo acho que foram ok. Não deram certo? Não deram certo. Mas foram...
apostas, né? Apostas.
Uma delas eu acho que acabou dando certo, mas atrasado.
Sim, o Pipico. Tá em 2 jogos, 3 gols.
E aí, falando do Pipico, a gente vê que a única pessoa que deu satisfação até agora foi o Pipico. O cara que não precisava dar satisfação. Pelo contrário, ele... Fez 2 gols em 3 gols em 2 jogos.
Calou a boca de muita gente, inclusive a minha.
O cara fez muito bem o seu papel no momento em que pôde fazer, né? E ele que deu satisfação, ele que pediu desculpa à torcida. Ele foi presidente, não foi diretor de futebol. É isso, né? Botafogo é isso.
A gente vai seguir falando de Botafogo. Vamos pro repórter CBN. Daqui a pouquinho tem mais sua participação e mais informação. Não sai daí. 2h36, começando o nosso segundo tempo aqui do CBN Esporte Clube, muita gente participando. Daqui a pouquinho eu já passo mais os áudios dos nossos ouvintes e também as mensagens aqui. Agradeço desde já a participação de todo mundo, obrigada mesmo, porque vocês nos ajudam sempre a fazer esse programa com a participação de vocês. Vou falar agora de Segundona do Paraibano, até porque o final de semana foi de rodada, aliás, a última rodada, a nona rodada da primeira fase da competição. Tivemos aí 4 partidas rolando ontem, no domingo, né? O Atlético deu uma sapecada para cima aí da Desportiva, 7-1, jogando em casa, lá no Perpetão. No Almeidão tivemos o Spartak perdendo de 4-1 do Confiança. O Confiança aí que tem um excelente ataque, 2 jogadores aí brigando pela artilharia da competição, inclusive o Maranhão e o Aleph. Tivemos também o Sport de Lagoa Seca perdendo em casa lá no Carneirão diante do Sport de Patos, e a Picuiense também perdendo em casa lá no Amigão diante do Pombal, 1-0 pro Pombal lá no Amigão. Sabugi e Perilima, esse jogo não aconteceu porque a Perilima já desistiu, e aí o Sabugi acabou levando 3 pontos para casa de graça, tá? Com isso, Sport de Patos e Atlético, que ficaram na liderança e vice-liderança, respectivamente, já se classificaram diretamente para a segunda fase da competição, né? Para as semifinais, para uma das semifinais, né? E aí, temos Confiança, Picuiense, Pombal e Spartak disputando no próximo domingo. São 2 partidas, Confiança contra Picuiense lá na Toca do Papão e o Pombal contra Spartak lá no José Cavalcante. Uma partida, a do Confiança, começa às 3 horas da tarde, e a do Pombal contra Spartak começa às 4 horas da tarde no José Cavalcante. Esses confrontos vão definir quem serão os outros semifinalistas, tá? E aí a gente também já tem as datas das semifinais. Vão acontecer quinta-feira, o jogo de ida. Então, o quarto ou o quinto colocado, né? Quem vencer entre os jogos aqui de Pombal e Spartak vai enfrentar o Sport de Patos, certo? Na quinta, no jogo de ida. E aí o jogo da volta acontece no José Cavalcante no domingo, dia 15. No caso da outra semifinal, teremos o terceiro ou sexto colocado aí das quartas de final, que vão enfrentar o Atlético de Cajazeiras no jogo da ida, na quinta-feira, dia 12, e o jogo da volta no Perpetão no próximo domingo, né, no domingo seguinte, no dia 15 de outubro, tá? Então já temos aqui as datas todas das semifinais e também das quartas de final da segunda divisão. Inclusive, vou aproveitar aqui para passar um áudio de um dos nossos ouvintes que estavam com dúvidas em relação a essa questão da segundona. Vamos ouvir o Ivanaldo.
Bora, Ivanaldo.
Boa tarde, CBN Esporte Clube. Uma dúvida aí, eu queria saber. São duas equipes que sobem para a elite do futebol na segunda divisão, para a primeira. E pode ser duas equipes do sertão? Eu queria saber isso aí, né? E o jogo do Atlético foi 7-1. Foi no Perpetão, não no Marizão.
Exatamente, Ivanaldo. Duas equipes sobem para a elite do futebol paraibano e podem ser sim do sertão. Inclusive, temos aí as semifinais, né? Que estão. O Sport de Patos está em uma delas, numa das semifinais, e o Atlético de Cajazeiras na outra. Então, se essas duas equipes conseguirem ultrapassar e fazer a final, né? A grande final, teremos aí dois times do sertão na elite o ano que vem, completando aí com o Nacional e também com o Dinossauro, né? A força do sertão. Vamos voltar a ouvir aqui os ouvintes? Voltar a ouvir os ouvintes é ótimo, né? Mas é isso. Bora ouvir agora o Ivanildo.
Boa tarde, Ju. O que deu errado não foi nada, não. Foi que nós oitava, entre os oito, os times eram melhor do que ele, não é? Se você vê, ele só ganhou de um time desse, que foi o Amazonas, né? E do Paysandu na primeira fase, mas o resto ele não ganhou não, entendeu? Boa tarde.
Aí, o Ivanildo falando com a gente a respeito do Botafogo. Ivanildo, na verdade, o Botafogo, se a gente pensar aqui nos oito times que passaram para a segunda fase, para o quadrangular, o Botafogo só perdeu do Volta Redonda e do Brusque, dos que passaram, certo? Porque o outro que venceu
na
primeira fase, quem venceu o Botafogo na primeira fase foi o Operário, aliás, o Confiança e o
Confiança, Brusque
e Volta Redonda. Exatamente. Então, nesses oito times que passaram para o quadrangular, só dois times conseguiram vencer o Botafogo na primeira fase. Com o São Bernardo, o Botafogo empatou. Com o São José, o Botafogo empatou também. Com o Operário, o Botafogo venceu, né? E aí eu tô falando do grupo B. No grupo C, o Botafogo venceu o Paysandu, empatou com o Amazonas e aí perdeu do Volta Redonda. Ou seja, tinha muitas possibilidades, né? Se a gente colocar aí em comparação a primeira fase com a segunda fase. Vamos ver se é o Aderson Machado também?
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, realmente é triste o que aconteceu ao Belo. Quando um membro de sua diretoria comprou briga com a imprensa, isso já foi um mau sinal. E o resultado está aí. E quando o clube vai fazer sua última partida dentro de casa, aí a diretoria inaugura um centro de imprensa. Para quem? Isso é uma palhaçada. É isso aí, amigos. Obrigado a todos.
Obrigada, Aderson. Eu prefiro pensar que é pra gente. Todos nós, né? Eu estou confiante. Sigo confiante nessa pegada aí. Vamos seguir aqui ouvindo os nossos áudios. O Arthur tem uma mensagem importante para o torcedor botafoguense.
Boa tarde para a turma do Chororô. Ei, três segundas seguidas chorando. Ei, torcedor do Belo, pede música no Fantástico, vixe, agora pode pedir. A música é Chora Não, Belo. Chora Não, Belo. Estou muito triste com a notícia dessa.
É, vem aí, venha. Faz parte do futebol, meus amigos. Faz parte. Uns ganham, outros perdem e outros tiram onda, né?
Faz parte. Claro, é. Futebol é isso,
é
né?
É isso, exatamente. É, vamos ouvir o Batista de Bahia, que também mandou áudio pra gente.
Boa tarde, bancada CBN, o programa esportivo mais escutado no estado da Paraíba. Aqui é Batista de Bahia. Na minha opinião, a respeito ao Belo, eu fico satisfeito no final de toda a competição pelo o fato que o Botafogo não foi rebaixado para a Série D. É, quem é que não lembra, no final do Campeonato Paraibano, o time muito ruim, quase que é rebaixado, e no início da Série C nós julgávamos que iríamos ser rebaixados. Então eu só tenho que agradecer. Tá de parabéns o Belo, apesar de não ter se classificado.
É o seu Batista e o famoso copo meio cheio, né? Tem torcedor que também prefere ver a situação da melhor forma possível. Simbora, Pedrinho, diga lá.
Eu acho que vale um reconhecimento mínimo, que é o seguinte. Essa mesma diretoria, ela fez um time horroroso no Campeonato Paraibano, né? Um time bem fraco. Que levou de 5-1 do Souza, passou por aquela humilhação de ser eliminado na semifinal, perdendo de 5-1 de maneira justa e merecida. Só que ela entendeu o recado do Paraibano, né? Pelo menos isso, assim. Eu acho que depois do Paraibano se esperava um Botafogo lutando pra não cair, né? Com aquele time frágil demais.
Sem dúvida.
Era necessário, a gente falou muito aqui, que precisava de uma reformulação profunda, porque pra pelo menos tentar se manter. E essa reformulação foi feita. Porque a diretoria e assim, o departamento de futebol, repito, acho que tem que dar nomes, Breno Moraes, que é o comandante, fez o time ruim do Paraibano, mas entendeu também o recado e foi para um tipo de receita, digamos que simples, que você queima etapas, que é o quê? Trazer um técnico novo e jogadores que conhecem bem o técnico, né? que ele vai conseguir administrar de uma maneira mais rápida, até porque também conhecem bem a maneira do técnico trabalhar. E o Botafogo fez isso e conseguiu sair de um time que eu esperava que poderia muito bem cair de divisão, ou lutar por isso, para ser um time que lutou para se classificar. Mas é muito difícil você fazer um trabalho só na Série C e esse trabalho dar certo. Eu acho que até deu certo, tinha chance de subir, mas, mais uma vez, faltou alguma coisa, né? A gente viu no quadrangular um time muito frágil, um time que parecia que o técnico já não tinha mais, assim, não conseguia extrair dos caras muito bem, e aí eu não gosto de ser responsável de dizer que o que eu não sei se perdeu o comando, não sei o que aconteceu, mas o time caiu de rendimento absurdamente, e aí o Felipe Suriano, na minha opinião, errou muito nos dois últimos jogos. Contra o Paysandu, mudando a equipe, precisando vencer e deixando o time menos intenso do que estava, e aí, sábado, acho que foi a pior partida do Suriano, que fez uma escalação tenebrosa, na minha opinião.
Jailson.
Com o Jailson, que saiu de um jogo para não ser relacionado para outro, para ser uma solução. Isso para mim não existe. Eu acho que tem que ter processo, você não é relacionado, se for melhor, vai pro banco, vai entrando aos poucos e aí vira titular. E o Jailson.
Eu confesso que quando eu vi o nome, jogadores eu não dessa entendi série C. Absolutamente eu também
não,
nada.
Porque não fazia sentido. E o time foi muito mal contra o Volta Redonda, né? No primeiro tempo o time não conseguiu criar. Acho até que o Volta Redonda tava um jogo até simples pro Botafogo, Volta Redonda com pouca intensidade, parecia que os dois times não acreditavam em si mesmo, os dois times pareciam, não, a gente não consegue subir. E aí depois que o Volta Redonda fez o primeiro, aí o Volta Redonda entendeu, pô, posso ganhar esse jogo, e passou a ser mais intenso. Antes disso, o jogo tava tranquilo pro Botafogo, se o Botafogo também tivesse intensidade. Mas a escalação foi péssima, né? O Botafogo não criou bem no primeiro tempo, na minha opinião. No segundo tempo voltou pior. O Botafogo foi pro intervalo e voltou pior no segundo tempo. Volta Redonda melhorou. E é isso, mereceu demais a derrota e a eliminação, pra mim, no pior jogo do Felipe Suriano. Mas acho que foi o Felipe Suriano um dos responsáveis por modificar o Botafogo de uma luta que poderia ser pelo rebaixamento para ser uma luta por classificação. Acho que ele tem esse mérito. E a diretoria também de ter entendido o recado do paraibano e fez um time na Série C para buscar o acesso. Mas faltou muita coisa, acho que o Botafogo do quadrangular foi bem, bem, bem fraco mesmo. E é mais um fracasso para a diretoria, para o clube, que segue, independente de vitórias ou derrotas, na minha opinião, com um modelo de gestão totalmente atrasado, em que tem um dono, um presidente que é um rei da Inglaterra, que não manda em nada, e não tem um diretor de futebol, alguém que a gente possa tentar entender por que foi feito esse trabalho.
O Fernando Ricardo está aqui comigo, manda mensagem dizendo assim: boa tarde, torcida do Belo. O Belo completou boldas de aço, 11 anos de Série C, parabéns. Não chorem de barriga cheia, vocês têm a Série C como calendário em 24, só ter cuidado para não cair para a Série D. O que aconteceu com o Botafogo é reflexo da falta de profissionalismo do futebol da Paraíba. Isto inclui 13 e Campinense. Tá aí o Fernando já atirando para todo mundo aqui. Vamos antes de ir para o intervalo com o Júnior do Rangel e aí a gente vai para o intervalo comercial.
Boa tarde, bancada CBN Esportes. Júnior do Rangel. Passando para dizer que papelão, hein, Botafogo? Que papelão. Na fase de mata-mata, o time jogar 5 partidas, perder 4. Tinha mais que cair fora mesmo. Agora vai lá para Amazonas levar outra cipuada. Esse é o caminho. Não vai levar nada. Ganhou nem por sal. Valeu. Se vira e te ajeita a diretoria. Senão você não vai para canto nenhum. E olha a Série D do ano que vem.
Tá aí, vamos pro intervalo comercial. Na volta tem mais participação do ouvinte, mais informação. Não sai daí. 2h53, último bloco aqui do CBN Esporte Clube. Vou dar informação rápida sobre a Copa João Pessoa de Futebol Amador, que encerrou as inscrições na última sexta-feira. Foram 81 equipes inscritas, 70 no masculino e 11 no feminino. O detalhe é que todos os times pré-classificados confirmaram presença na edição 2023, que já começa próximo final de semana, tá? Próximo final de semana já tem Copa João Pessoa de Futebol Amador. Se você quiser entrar, saber já quais são essas equipes, você pode entrar no site do ge.com/pb, lá tem todas as informações das equipes que estão inscritas. Só lembrando que começa no próximo domingo a divisão de acesso, tá? Tem uma disputa da divisão de acesso que vai anteceder a fase classificatória e essa disputa já começa domingo. Na terça-feira da próxima semana acontece o congresso técnico para definir os duelos da primeira fase. Na disputa masculina são 64 times, 60 pré-classificados e 4 vindos da divisão de acesso. E no feminino são 8 times, 7 deles já garantidos pelo ranking de 2022 e mais um classificado da divisão de acesso. Inclusive teremos transmissão no Jornal da Paraíba, beleza? Vamos seguir aqui trazendo os nossos ouvintes. Muita gente falando aqui comigo, gente. Vou tentar dar o gás aqui para atender o máximo de torcedores possíveis, tá bom? Vou começar aqui com o Elton Silva.
Boa tarde, bancada CBN. Tô ligado aí no programa, viu? Parabéns para todos vocês aí pelo programa. Que Deus abençoe nessa semana aí, viu? E triste aqui pelo Botafogo, né? Infelizmente o Botafogo, os mesmos erros dos últimos jogos, desde a primeira fase, continua agora na segunda fase, né? Não faz o dever de casa, né? Mas futebol é assim mesmo. O Paysandu aí ameaçadíssimo, né? E quase classificado, agora tá mais ameaçadíssimo, né? E não se classificar, né? E se perder a diferença de 2 gols por Volta Redonda e o Manaus empatar ou ganhar do Botafogo, eles estão fora, né? Mas vamos torcer aí, pelo menos o Paysandu do Norte aí e o Manaus, né? Suba, né? Um abraço para todos vocês.
Vou emendar logo com o seu Antenor, que mandou meu áudio também.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos da CBN Brasil. Torcedores do Belo, não deu dessa vez. Vamos ter que ficar na Série C de novo. Mas para o ano vamos tentar. Diretoria do Botafogo, quem quer subir tem que contratar jogador experiente e bom.
O Ricardo Viana também está aqui comigo. Boa tarde. Se o Botafogo em 10 anos não aprendeu nada com seus próprios erros, é difícil de acreditar que vai aprender ano que vem. O único que não tem culpa alguma nessa saga sem fim é o torcedor. Está aqui o Ricardo de Guarabira. Vamos ouvir o seu Isaquiel, França.
Boa tarde a todos. É Isaquiel do Caramba do Sul. O Botafogo faz 10 anos que está na Série C e vai passar mais 30 na Série C. Não sobe nunca. Era para cair para a Série D esse time. O time 5 jogos, o time perde 4 jogos e ganha 1, rapaz. Perde 4 jogos, perdeu 4 para ganhar 1. Era para descer para a Série D.
O Milton Barros Júnior, boa tarde, bancada CBN. Infelizmente, o Botafogo é um time de um jogador só, chamado Wesley Dias. A verdade é que não tinha time para passar. Vamos ouvir o áudio também do Miguel Barbosa.
Botafogo não se classificou para a Série B. Mais um ano, mais 10 anos se passou, e vamos esperar mais 10 ou até mais 20. Ele não sobe. É um time ruim.
Vamos ouvir o Reinaldo agora.
Boa tarde, bancada CBN. Parabéns pelo programa. Mais uma vez, os donos do Botafogo utilizaram a cartilha do amadorismo.
O Rodolfo está aqui comigo dizendo: time sem vergonha, o Belo. Tudo completamente errado. Toda vez começa voando a temporada e chega nos finalmente e acaba o gás. Isso não é uma fragilidade, é apenas técnica, é física também. O único da Série C que está eliminado. O Josivaldo aqui comigo também, dizendo tchau, Belo. O Gutenberg, também Borges, lá de Manaus, dizendo que, na minha opinião, o insucesso se deu por conta da defesa levar gol em todos os jogos. Isso dificultou bastante a classificação do Belo. Ainda dá pra gente ouvir mais alguns dos áudios, Marquinhos? Vamos ouvir agora o Ciro.
Boa tarde, CBN, boa tarde. Botafogo mais uma vez, excepcional. Não só a torcida, né? A Paraíba inteira, né? Mais uma vez, vergonhoso que aconteceu. O Botafogo começou tão bem. No final, falar um vexame desse aí. Valeu, boa tarde. Aqui é Ciro de Sapé.
O Cícero Monteiro aqui comigo. Boa tarde para vocês que não se curvaram. Vocês estavam certos nas críticas que eram construtivas. Nenhum momento se venderam. Foram proibidos de falar com alguns jogadores. Sábado, a onça pitada vai rasgar o Pato Belo. Gosto muito do trabalho de vocês, jornalismo sério. Muito obrigada, viu, Cícero? O Ruslan aqui comigo também. Boa tarde, eu acho que é mais pra eles, nesse jogo do Belo contra Amazonas. Ruslan de Tambaúzinho. O Jomário Silva, boa tarde a todos. Já falei isso mais de mil vezes. O Botafogo só passa pra Série B sob o comando de Nelson Lira, assim como foi o acesso pra Série C há 10 anos. Volta Nelson Lira. Zé Mário do Cuiá. O Odívio aqui com a gente também. O treinador mais uma vez escalou a equipe errada. Foi ele o único culpado. Ainda dá pra gente ouvir alguém, Marquinho? Vamos ouvir o Ivanilson.
Boa tarde a todos. Eu vou torcer para que o Amazonas suba, porque é um exemplo. É um exemplo a ser seguido. Um time formado em 2019, já com chance de subir para a Série B. Então que o Botafogo se espelhe nele, porque isso é um tapa na cara do time do Botafogo, sabe? É uma vergonha, o time só de Série C já vai para 11 anos. Então se espelhe aí no Amazonas e tô torcendo para ele subir.
Dá para ouvir o Joacil ainda? Vamos ouvir o Joacil.
Bom, para mim o Botafogo cometeu tantos erros em planejamento, em formação, e fica difícil a gente saber até por onde começar. O Botafogo armou dois times dentro de uma mesma temporada, porque começou errado e refez o time todo. E encheu de forasteiros que, no frigir dos ovos, não estão preocupados com o Botafogo. Então a queda na reta final parece recorrente todos os anos, por quê? Todos os anos vão embora. E é o Botafogo que fica, é o botafoguense que chora.
E eu não vou conseguir atender o restante aqui dos nossos ouvintes. Pedrinho, boa tarde.
Até amanhã. Mais, até a próxima.
Vem aí, Carla Visani, o CBN Cotidiano. Muito obrigada pela sua participação e até amanhã.